O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Itana Santos na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. E hoje eu estou ao lado de Andrei Gobo. Boa noite, Andrei.
Boa noite, Itana, e a você, ouvinte da Universitária FM, 77,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E com notícia muito boa para quem está nos ouvindo e também para a nossa equipe aqui do Tiro Livre. Depois de 2 anos do Tiro Livre realizado de forma remota, o nosso programa de hoje está de volta aos estúdios da Rádio Universitária para gravar de forma presencial.
Isso mesmo, a gente estava muito ansioso para esse momento de volta. Foi um longo período, com muitas mudanças e acontecimentos, mas que agora dão espaço para um programa de maior qualidade.
Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. No Tiro Livre de hoje, confira!
Ana Carolina Silva vem com as novidades do esporte regional, com o Praia Clube do Sul-Americano de vôlei, de quadra e de areia.
Matheus Batista nos informa sobre os principais jogos no Brasil, com o que está rolando na rodada do Brasileirão e muito mais.
Samira Batalha traz o quadro especial sobre a Fórmula 4 Brasil, categoria de base da Fórmula 1, que estreia sua temporada de 2022.
E no tradicional giro pelo mundo, Arthur De Vito traz o que aconteceu nas ligas europeias e o que mais rolou no cenário mundial.
Arthur Martins comenta no Opinativo a convocação de Tite para o amistoso da seleção brasileira e o que de polêmico envolveu a escolha dos jogadores.
E é claro, antes do nosso apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado ou se sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube no Sul-Americano de vôlei, que infelizmente perdeu para o Minas em um tie-break intenso.
Mas nas areias, o vôlei de praia levou o caneco para casa. E para falar mais sobre o praia no vôlei e também no futsal, temos hoje a estreante Ana Carolina da Silva, que além de falar do regional, também falará sobre um evento que aconteceu aqui na nossa universidade.
Destaques de Uberlândia e região.
Chega mais, Carol.
Boa noite, Itana. Boa noite, André. E a todos os ouvintes do Tiro Livre. Eu sou a Carol, nova aqui no Tiro, e é um prazer imenso fazer parte desse programa junto a vocês. Antes de falar sobre o Campeonato Sul-Americano, vamos falar sobre o Agita UFO, evento de esporte e lazer realizado no campus de Educação Física, que faz parte da programação da Semana de Acolhimento da UFO. Tivemos amistosos de basquete, futsal e vôlei entre as atléticas, tanto no feminino quanto no masculino. Para além das atividades esportivas, também tivemos oficinas de yoga, crossfit e a tradicional gameada. Esse foi o evento que marcou o retorno dos esportes coletivos da UFO, sem limitação de público. Até agora, a UFO só tinha organizado, após o início da pandemia, competições virtuais e no presencial só a corrida de rua e o torneio individual de tiros e dance. Agora vamos falar sobre o Sul-Americano de vôlei de quadra e de vôlei de areia, campeonatos disputados no Praia Clube, e comentar sobre a estreia do Uberlândia Sport no Campeonato Mineiro Sub-20. Na segunda-feira passada, dia 9, tivemos aqui em Uberlândia a disputa da semifinal do Campeonato Sul-Americano, onde o Minas foi o primeiro finalista com a vitória em cima da equipe peruana, Regatas Lima, e o Praia se classificou em um rápido 3-0 sobre a equipe do SESI Bauru. No dia seguinte, o Campeonato Sul-Americano encerrou em grande estilo, com um jogo digno de uma final entre Praia e Minas. Jogando sem sua principal atacante, Brainley Martinez, o Praia entregou uma partida emocionante ao torcedor, mesmo que o resultado não tenha sido desejado. O time uberlandense começou abrindo um 8-4 no primeiro set, mas não conseguiu manter a vantagem e o poderoso time do Minas reagiu vencendo o set por 25-22. No segundo set, a história foi diferente. O time de Belo Horizonte abriu vantagem no placar, mas a equipe da casa se reergueu, fechando a parcial por 25-20. No embale, com a atuação de tirar o fôlego da ponteira Tainara, o Praia fechou também o terceiro set e estava ganhando o jogo por 2-1. Foi aí que o atual campeão da Superliga fez jus ao seu nome e ganhou o set seguinte por 25-21, levando a decisão para o tie-break. Em uma parcial extremamente equilibrada, a equipe do Praia lutou e até chegou a abrir vantagem. Mas a ponteira Predaroit estava inspirada a levar seu time ao topo mais alto do pódio e fechou o set, consagrando Minas campeão. Já o circuito sul-americano de vôlei de praia teve o apoio da Prefeitura de Uberlândia e iniciou-se na quinta, dia 12, reunindo 28 duplas, 16 no masculino e 12 no feminino, de 8 países diferentes. No masculino, o Brasil foi representado pelas duplas André e Jorge e Bruno e Simon. E no feminino, por Duda e Ana Patrícia, do Praia Clube, e por Elise e Tamila. No sábado, tivemos dobradinha com o Brasil se consagrando campeão nas duas modalidades. André e Jorge jogaram a final contra a dupla chilena Marco e Estevam e após tomarem um susto no primeiro set, quando perderam para a dupla adversária, fizeram 2-1 e abraçaram o título sul-americano. O terceiro lugar também foi verde e amarelo, com Bruno e Simon no pódio. Ana Patrícia e Duda, que são extremamente queridas na cidade, fizeram 2-0 sem muitas dificuldades na disputa com suas compatriotas Elise e Tamela, trazendo muita alegria ao torcedor do Praia Clube. As argentinas Galá e Pereira ficaram com o bom. Das quadras ao campo, o Uberlândia Esporte estreou com vitória no Campeonato Mineiro Sub-20. O time da cidade iniciou a competição jogando com a equipe Santa Ritense nesse sábado, 14. O Verdinho começou o jogo com muita concentração e aos 19 minutos o atacante Brendo abriu o placar, mas foi anulado pelo juiz. Ainda no primeiro tempo, Cauã Teixeira fez um lindo gol que deu a vitória para o time da casa. O próximo confronto será neste domingo, dia 22, fora de casa, contra o Nacional de Muriaé. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.
Gostamos demais, Carol. Obrigada e parabéns às meninas do vôlei de areia que mandaram bem demais. Agora, Andrei, que tal nós sabermos o que aconteceu nesse final de semana no Brasileirão?
Vamos lá. Para saber o que aconteceu nos estádios e mais sobre o esporte nacional, chamamos o Matheus Batista.
Destaques nacionais.
Chega mais, Matheus.
Boa noite, Andrei. Boa noite, Itine. Boa noite para você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. No nosso Giro Nacional de hoje, vamos passear pelos gramados do Brasileirão e também pelas quadras do NBB. Pelo Brasileirão da Série B, os times mineiros entraram em campo e saíram sem perder. A Tombense, após ser eliminada pelo Ceará na Copa do Brasil, enfrentou o Guarani e empatou em 1-1. O Gavião saiu atrás do placar logo cedo, no primeiro minuto de jogo, com gol de Madison. Mas Keke, ainda na primeira etapa, empatou de pênalti e deu números finais ao jogo. O resultado não foi muito positivo para os mineiros, já que são a única equipe sem vencer na Série B, com 6 empates e uma derrota, ocupando a vice-lanterna com 6 pontos ganhos. O Guarani também se encontra na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 7 pontos. Mas tem notícia boa pro lado azul de Belo Horizonte. Após a grande classificação na Copa do Brasil, com o goleiro Rafael Cabral pegando 4 pênaltis contra o Remo, o Cruzeiro venceu o Náutico no Estádio dos Aflitos por 1-0, com um belo gol de cobertura marcado por William Oliveira e assumiu a liderança da competição com 16 pontos. E aí, torcedor cruzeirense, já dá pra sonhar com a volta aos dias de glória? E a gente teve uma rodada recheada de jogos pela Série A. Começando com o América Mineiro, que mesmo com a partida inspirada do goleirão Jailson, foi derrotado pelo Coritiba por 1-0, com gol de Andrei no final da primeira etapa. Vale lembrar que alguns minutos antes, o Coelho teve Iago Maidana expulso após chutar o rosto de Léo Gamalho. Com esse resultado, o América caiu para a oitava posição com 9 pontos. Já o Coxa embalou e colou de vez no G4, encontrando-se em sexto lugar com 10 pontos. Mas quem chegou de vez no G4 mesmo foi o Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Goianiense por 2-0, com gols de Marlon Freitas, que fez contra, e Hulk. Com esse resultado, o Galo assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 12 pontos, enquanto o Dragão foi parar na vice-lanterna com apenas 3 pontos conquistados. Vale lembrar que o Galo tem um jogo a mais que as outras equipes, pois adiantou sua partida da próxima rodada contra o RB Bragantino e empatou em 1-1. E falando no Bragantino, o time da Red Bull foi até o Allianz Parque, onde acabou derrotado pelo Palmeiras por 2-0, com gols de Danilo e Rafael Veiga de pênalti. Com esse resultado, o Verdão conquistou sua primeira vitória dentro de seu estádio e se reabilitou no campeonato, subindo para a nona posição. O Bragantino se encontra logo abaixo, em décimo lugar. Mas quem ainda não se reabilitou no campeonato e anda patinando nos resultados é o Flamengo. Um dos favoritos ao título, o clube carioca foi até o Castelão para enfrentar o Ceará. Mesmo estando na frente do placar por 2 vezes, com 2 gols de William Arão, que viveu uma noite de artilheiro, O Mengão deixou a vitória escapar após gols de Mendoza e Nino Paraíba, sendo esse último um golaço, que lembrou muito a cobrança de falta do alemão Toni Kroos na Copa do Mundo de 2018 contra a Suécia. Com esse resultado, as equipes se encontram na parte baixa da tabela. O Flamengo é apenas o 16º colocado com 6 pontos, enquanto o Ceará é o 18º com 4. E no jogo entre Internacional e Corinthians, o empate por 2-2 não foi o principal assunto do pós-jogo. Durante a partida, o volante Edenilson, do Inter, acusou Rafael Ramos, lateral do Corinthians, de racismo. Várias versões do que o lateral português teria dito já foram espalhadas na internet. Mas o que se sabe é que o volante do Inter prestou queixa na delegacia e que o jogador do Corinthians chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após o seu clube pagar a fiança, visto que a justiça entendeu o caso como crime de injúria racial e não de racismo. E para fechar essa rodada do Brasileirão, também tivemos Fluminense 2, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, Cuiabá 1, Botafogo 3, Fortaleza 1, Avaí 1, Juventude 2 e Goiás 1, Santos 0. Vale lembrar que no meio dessa semana tem Libertadores e Sul-Americana. Então fica ligado que semana que vem o Tiro Livre te conta tudinho do que acontecer. Agora, bora tirar nossas chuteiras porque é hora de falar do novo Basquete Brasil, que já está em sua fase semifinal. Lembrando que os jogos das semifinais são no modelo de melhor de 5. Ou seja, são disputados no máximo 5 jogos e a equipe que vencer 3 deles primeiro estará classificada para a grande decisão. Começando com o Flamengo, que venceu o Minas na quinta-feira por 76 a 67 e também no domingo por 77 a 63 e abriu 2-0 na busca por uma vaga na grande decisão. Essas vitórias do Flamengo quebram uma sequência de 3 derrotas seguidas para o Minas na atual temporada. O próximo jogo, que pode ser o decisivo, ocorrerá amanhã 8 horas da noite. Já na outra semifinal, Franca e São Paulo se enfrentam. No embate, onde temos equilíbrio e a certeza de que ocorrerão pelo menos mais 2 jogos, a série está empatada em 1-1. Na primeira partida, após um jogo muito disputado, a equipe francana saiu com uma vitória apertada por 80 a 78, após a conversão de 2 lances livres nos segundos finais de jogo. Na segunda partida, deu São Paulo. Depois de abrir 51 a 28 no primeiro tempo, o Tricolor viu a equipe do interior reagir, mas não o suficiente para uma virada. Placar final, São Paulo 87, Franca 74. O próximo jogo tá rolando agora, mas não vai assistir ainda não, viu? Continua ligado aqui no Tiro, que depois você vai lá conferir, pode ser? E com isso, o nosso Giro Nacional fica por aqui, pessoal. Boa noite e até mais.
Valeu, Matheus. Agora vamos falar da Fórmula 4 Brasil, que estreou nesse final de semana a sua temporada 2022, com alguns sobrenomes conhecidos.
E para quem não conhece, a Fórmula 4 é uma espécie de categoria de base para a Fórmula 1, que é a principal categoria automobilística mundial.
Para falar mais do que significa essa nova temporada da categoria e de como foi o final de semana de corridas, Samira Batalha.
Tiro Livre Especial.
Chega mais, Samira.
Boa noite, Andrei, Itna e a todos os nossos ouvintes. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a nova categoria de base do automobilismo, a Fórmula 4, que acabou de estrear no Brasil. Mas afinal, o que é a Fórmula 4 e o que ela representa para o esporte nacional? Bom, o Brasil já está há 5 anos sem um piloto competindo na Fórmula 1. Desde que Felipe Massa anunciou sua saída da Williams em 2017, não tivemos nenhum outro representante brasileiro. A Fórmula 4 Brasil veio especialmente para tentar resolver esse problema e formar novos pilotos que poderão futuramente ocupar um assento na categoria mais alta do automobilismo. Essa categoria foi certificada pela Federação Internacional de Automobilismo com um investimento de 18 milhões de reais para suprir a carência dos pilotos que saem do kart e são obrigados a fecharem contrato em outros países para adquirirem experiência. Ou seja, essa será uma ótima oportunidade para os pilotos que saírem do kart terem uma base aqui mesmo no Brasil. A Fórmula 4 Brasil será organizada pela Vincar, mesma empresa que organiza a Stock Car. Por isso, as etapas acontecerão nos mesmos lugares e nas mesmas datas. O formato será um pouco diferente do que estamos acostumados. Teremos 3 corridas por etapa, totalizando 18 na temporada. O final de semana funcionará da seguinte maneira. Na sexta-feira, os pilotos farão 2 treinos livres de 40 minutos cada e a classificatória de 20 minutos.
que define o grid de largada da primeira corrida, que acontece no dia seguinte, com duração de 25 minutos, mais uma volta. Ainda no sábado, acontece a segunda corrida, desta vez de 18 minutos, mais uma volta. Para fechar o final de semana, acontece a terceira corrida, no mesmo formato da primeira. Uma curiosidade é que os 16 pilotos que competirão nessa temporada foram sorteados entre as quatro equipes. Isso mesmo, sorteados. Isso porque os carros serão iguais para todos os pilotos. Ou seja, o foco não está na disputa por posições, mas sim na formação de novos talentos. Com esse intuito, o campeão ganhará 12 pontos na superlicença, isto é, para um piloto poder correr na Fórmula 1, ele precisa alcançar os 40 pontos da superlicença entre as categorias de base. Um grande passo, não é mesmo? Quatro equipes participarão e serão elas: Cavaleiro Sports, TMG Racing, Full Time Sports e KTF Sports. Dividido entre elas, estão alguns sobrenomes já muito conhecidos no mundo das quatro rodas, como por exemplo Fernando Barrichello, filho do piloto Rubinho, e seu primo Felipe Barrichello. Outro sobrenome conhecido é o de Nicolas Giafone, filho do piloto e comentarista Felipe Giafone. Para a surpresa de muitos, também teremos uma mulher no grid, Aurélia Nobles, de apenas 15 anos. A primeira mulher a competir um mundial de kart na classe OK Júnior é uma inspiração para que outras mulheres se interessem num esporte que é predominantemente masculino. A primeira etapa aconteceu nesse último final de semana em Velocita, São Paulo. Pedro Clerot foi o primeiro campeão da categoria estreante pela Full Time Sports, com Nicolas Monteiro e Nicolas Giafone completando o pódio. Na segunda corrida, deu Ricardo Garcia, também da Full Time, no lugar mais alto do pódio, seguido pelos primos Felipe e Fernando Barrichello. Na terceira e última corrida do final de semana, Pedro Clerot voltou a vencer, seguido por Lucas Staico e Ricardo Garcia. Esse final de semana foi uma ótima prévia do que os jovens talentos podem mostrar. Infelizmente, a próxima etapa acontece apenas no final de julho. Mas enquanto isso, vamos acompanhando tudo que o mundo do automobilismo nos proporciona. Obrigada por acompanharem o programa até aqui e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
Obrigada, Samira. E esperamos muito, né, que a Fórmula 4 forme os nossos pilotos e que nós poderemos ver os futuros brasileiros na Fórmula 1. Andrei, que tal agora sairmos das pistas e darmos o nosso tradicional giro pelo mundo com a rodada dos campeonatos europeus, NBA e muito mais esporte?
Claro, para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamamos o Arthur De Vito.
Destaques internacionais.
O que aconteceu pelo mundo, Arthur?
Boa noite, Andrei, boa noite, Itra, e um especialíssimo boa noite a todos os nossos ouvintes. Sempre é um prazer fazer o Tiro Livre. E fazer um programa em casa, aqui na rádio, é muito mais gostoso. Mas sem mais delongas, vamos ao giro internacional. Começando na terra da rainha, a Premier League, onde o líder do campeonato Manchester City empatou fora de casa com o West Ham. O West Ham saiu na frente com 2 gols de Jarrod Bowen, mas o City conseguiu buscar o empate com 1 gol de Jack Grealish e 1 gol contra de Cole Fowler. Esse empate deixou o grito de campeão inglês entalado na garganta dos torcedores do City, que poderiam comemorar o seu 7º título da Premier League nessa rodada, mas deixaram o Liverpool chegar. Em Liverpool, o torcedor está com um sorriso de orelha a orelha. O time está na final da Champions, tem chance de título da Premier League e acabou de ser campeão da Copa da Inglaterra, em um jogo muito disputado contra um dos seus grandes rivais, o Chelsea. O jogo foi 0-0 no tempo normal e nos pênaltis a estrela brasileira brilhou. O goleiro Alisson pegou o último pênalti cobrado pelos Blues e deixou a cobrança decisiva no pé do grego Tsitsimikas, que converteu a cobrança e deu o título aos torcedores de vermelho. Enquanto isso, o time vermelho de Manchester não vai nada bem. Na 6ª posição do campeonato inglês e sem chance de classificação para Champions, os Reds perderam mais uma no campeonato inglês. 4-0 para o Brighton, com gols de Caicedo, Cucurella, Grobe e Trossard. Enquanto isso, na Espanha, o rei do campeonato, Real Madrid, que já é campeão espanhol há 2 semanas, só segue fazendo os jogos finais da liga. Com foco total na final da Champions League, os merengues foram a campo com um time misto e empataram em 1-1 contra o Cádiz. Quem fez o gol do Real foi Mariano Dias, e para o Cádiz, quem fez o gol foi o Rubens Sobrino. Em Barcelona, o Barcelona ganhou de 3-1 contra o Celta de Vigo, com um gol de Memphis e dois de Aubameyang. O Barcelona é o segundo colocado na La Liga. No campeonato francês, o PSG, que já foi coroado campeão e mesmo assim vive uma crise com seu torcedor, foi enfrentar o Montpellier e ganhou com uma goleada de 4-0, com direitos a dois gols de Messi e um de Di Maria e um de Mbappé. No campeonato alemão, o Bayern de Munique, também campeão já coroado, jogou fora de casa contra o Wolfsburg e empatou em 2-2 com gols de Stanisic e Lewandowski, e Jonas Wind e Cruz. O Borussia Dortmund, que recentemente fez a venda de um dos últimos Golden Boy, Erling Haaland, para o Manchester City, ganhou de 2-1 contra o Hertha Berlim, com gol de despedida de Haaland e um gol de Moukoko. No campeonato italiano, a disputa pelo título continua ponto a ponto, com dois grandes candidatos ao título. Na primeira colocação, o Milan com 83 pontos. Na segunda posição, a Inter de Milão com 81 pontos, ambos com um jogo restante. A Inter de Milão, que já garantiu sua vaga na Champions através do título da Copa Italiana, ganhou de 3-1 contra o Cagliari, com dois gols de Lautaro Martínez e um de Darmian. E o Milan ganhou de 2-0 da Atalanta, com um gol de Rafael Leão e Theo Hernandes. Atrás das duas equipes, na terceira colocação, Napoli, e na quarta posição, a Juventus. E para finalizar, na NBA, o Boston Celtics passou por cima no último jogo e fechou a série contra o Milwaukee Bucks por 4-3. Os Celtics venceram a partida por 109-81, e o Boston irá enfrentar o Miami Heat na decisão do leste. E o Dallas Mavericks ganhou de 123-90 do Phoenix Suns e vai enfrentar o Golden State Warriors na final da Conferência Oeste. E por hora é só. Eu fico por aqui, gente. Uma boa noite a todos.
Obrigada, Arthur. Sempre muito bem informado do que está acontecendo aí pelo mundo. E falando também de mundo, todo mundo sabe que este ano teremos a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. E nessa última semana, o Tite fez a penúltima convocação para os amistosos antes do Mundial, que serão contra a seleção japonesa e sul-coreana.
E como toda convocação, a polêmica sempre está em volta, com torcedores e fãs pedindo seus jogadores favoritos para terem a chance de conseguir jogar pela seleção.
E para falar mais dessa convocação e de como algumas novidades podem mudar o jogo do time canarinho, chamamos o Arthur Martins.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Fala aí, Arthur.
Obrigado, Itana e Andrei. Muito boa noite a vocês e a todos os nossos ouvintes dessa segunda-feira tão especial. Bora dar aquele pitaco na convocação. Na última quarta-feira, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, encabeçada pelo técnico Tite, anunciou mais uma convocação. É a primeira após o fim das eliminatórias da Copa do Mundo. Como dito, o elenco convocado vai enfrentar de forma amistosa Japão e Coreia do Sul no início do próximo mês. É o início de uma curta série de jogos antes da Copa. Vamos à convocação. No gol, Alisson, que no sábado foi campeão da Copa da Inglaterra, Ederson, do Manchester City, e o Everton. Essa trinca de goleiros já está consolidada há algum tempo e dificilmente não será o trio da Copa do Mundo. São goleiros com características diferentes, seja por conta do jogo com os pés ou pelo bom posicionamento, mas o fato é, temos três arqueiros de muita segurança, qualidade e carreira vencedora. Alisson vai disputar mais uma final da Liga dos Campeões da Europa no próximo dia 28, Ederson está próximo de mais uma Premier League e o Everton é atual bicampeão da Libertadores. Na zaga, veremos mais uma vez um quarteto com Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. É bem provável que esses sejam os quatro zagueiros que irão ao Catar. Mais recentemente integrado à seleção, Gabriel Magalhães vem de convocações seguidas e titularidade no competitivo Arsenal de Mikel Arteta. Com esses goleiros e zagueiros, o Brasil tem o melhor miolo de zaga do mundo. Infelizmente, nosso nível cai quando o assunto é lateral, seja esquerdo ou direito. Para essa convocação, Tite inovou. Para a lateral direita, Danilo e Daniel Alves. Para a esquerda, a novidade, três convocados: Alexandro, Alex Telles e Guilherme Arana. Essa decisão mostra com certeza a indefinição quanto à posição. Chamando três laterais, Tite e sua comissão conseguirão observar de perto mais atletas sem, entre aspas, desperdiçar convocações. A ideia é boa e deve funcionar, mas poderia ter Renan Lodi nesse trio. Alexandro não vive seu melhor momento, seja no clube ou na seleção, e já foi bastante utilizado no ciclo. No meio campo, a grande novidade da convocação, Danilo, jovem volante do Palmeiras. Além do palmeirense, Tite chamou nomes já consolidados, como Casimiro, Fabinho e Fred, que está voltando de lesão. E chamou também Bruno Guimarães, cada vez mais fundamental no Newcastle. Depois da última data FIFA, Bruno deve seguir no elenco até a Copa. Foi muito bem e muito participativo, deixando uma assistência contra o Chile e um gol e uma assistência contra a Bolívia. A convocação do Danilo já era pedida pelas torcidas brasileiras, principalmente a palmeirense. Contudo, Danilo tem uma forte concorrência e pode não ir à Copa, o que seria compreensível. Hoje, sua convocação passa muito por habituar o jogador ao ambiente de seleção. Seu futuro é muito promissor e Danilo é uma grande expectativa para o próximo ciclo. Os outros meias convocados foram Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, dois meio-campistas avançados. É aqui onde está a grande polêmica dessa convocação, a ausência de Rafael Veiga, meia também do Palmeiras. Goleador e decisivo, Rafael Veiga tem sido pauta de programas esportivos e debates entre os fãs de futebol. Há quem vê sua presença na seleção como certa, merecida e indiscutível. E aqueles que rejeitam a ideia, seja porque joga no Brasil, uma liga de nível abaixo da Europa, seja porque sua posição tem opções melhores. Por aqui, vamos em busca do equilíbrio. Antes de qualquer opinião, é importante destacar que não existe uma só resposta, já que o futebol não é exato e, apesar de ser um esporte, nem sempre o mérito será considerado nas decisões, se é que esse conceito de mérito existe. Rafael Veiga poderia ter sido chamado em janeiro, quando Tite optou por levar Paquetá, Coutinho e Everton Ribeiro. Naquela oportunidade, Veiga deveria ter ocupado a vaga do camisa 7 do Flamengo. Naquele momento, ainda havia uma briga pelo segundo nome. Hoje, Tite reencontrou Felipe Coutinho, que deve ir à Copa juntamente com Lucas Paquetá. Em tese, Veiga disputa a posição com esses caras. Dois nomes que participaram de todo o ciclo, possuem experiência e título oficial com a amarelinha e vivem boa fase jogando na Europa, um na França e o outro na Premier League. Por isso, não ver Veiga no elenco é compreensível e aceitável. Se houve um equívoco da comissão técnica, foi a insistência com Everton Ribeiro. No ano, Veiga tem 16 gols e 6 assistências em 26 jogos. São números mais expressivos do que os de seus concorrentes, mas como dito, no futebol não há exatidão, não há uma só resposta. Com certeza, Veiga é observado pela CBF, mas Tite parece já ter a sua resposta. No ataque, Tite convocou Neymar, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Gabriel Jesus. Dessa forma, Tite manteve um ataque rápido, jovem e promissor. A volta de Gabriel Jesus é um ponto desse ataque. O 9 do Manchester City não esteve na última data FIFA, mas vem de uma sequência goleadora que deve ter motivado o seu retorno. Foram 7 gols nos últimos 9 jogos. Outro ponto de destaque é que nenhum atacante que atua em solo brasileiro foi convocado. Atitude que também movimentou opiniões, principalmente entre flamenguistas e atleticanos que querem ver Gabigol e Hulk na seleção. Antony não foi convocado, mas não se estresse, torcedor. O ponta-direita do Ajax da Holanda está lesionado desde o início de abril. Enfim, foi uma boa convocação. 27 nomes, jovens recém-chegados ao elenco, poderão continuar a ter minutos em campo sem que a espinha dorsal da equipe seja desfeita, mesmo que momentaneamente. Nesse momento, Tite faz o ideal, faz o que o time precisa. Testar, sem desconsiderar que os jogos até a Copa do Mundo são poucos e espaçados. Fora o fato de que quase não haverá aquele tempo de concentração pré-Copa, que sempre acontece, uma vez que essa edição começará durante a temporada europeia, onde está grande parte dos atletas brasileiros. A expectativa para os amistosos, que serão nos dias 2 contra a Coreia do Sul e 6 contra o Japão, é ver mais uma vez Neymar como falso 9 com Vinícius Júnior ao seu lado. A dupla só atuou dessa forma por 75 minutos até então. Fico por aqui com mais um opinativo, dessa vez sobre a convocação da seleção brasileira. Foi um prazer ter participado da minha primeira gravação presencial com o Tiro Livre depois de tanto tempo remotamente. Até mais.
Valeu, Arthur. Agora é esperar para ver como a seleção vai jogar e esperar o que vai acontecer na Copa.
E por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Está aberta as inscrições para bolsistas do AFIM, Programa de Ações Formativas Integradas de Apoio ao Ensino Superior, nos campi da UFO em Uberlândia e Ituiutaba. Serão ofertadas 12 vagas para acadêmicos do Campus Pontal, em Ituiutaba, e outras 11 vagas para a equipe do AFIM, em Uberlândia.
As inscrições foram abertas dia 11 e estarão disponíveis até o dia 26. A duração da bolsa de extensão é de 5 meses e cada estudante selecionado receberá mensalmente uma bolsa em torno de R$ 400, sendo 20 horas de dedicação ao projeto.
O programa FIM procura fornecer aos alunos do ensino médio uma forma de melhorar suas possibilidades de ingresso nas universidades públicas, gratuitas e de qualidade, através dessas aulas ministradas pela UFO.
O Observatório do Plano Diretor de Uberlândia está com inscrições abertas para bolsista de extensão em jornalismo. As inscrições vão até o dia 20 de maio, com uma bolsa no valor de R$ 600 e dedicação também de 20 horas semanais.
O projeto é uma iniciativa voluntária de professores, estudantes, ativistas e profissionais que buscam criar um grupo de trabalho para promover debates, estudos e produção de conteúdo. Além disso, visa democratizar e articular o processo de revisão e monitoramento do Plano Diretor de Uberlândia entre os poderes públicos e a sociedade civil.
As metas do projeto são acompanhar, avaliar e elaborar sugestões para qualificar o debate e aperfeiçoamento da Política Municipal de Planejamento de Uberlândia, tendo apenas uma vaga ofertada, destinada exclusivamente aos estudantes de jornalismo, é pré-requisito que os estudantes estejam matriculados na UFO e tenham disponibilidade de 20 horas semanais.
E para poder se inscrever, é necessária a apresentação do Certificado Nacional de Vacinação, comprovando o ciclo completo contra a Covid-19. A bolsa tem duração de 6 meses e pode ser renovada por até um ano. O valor recebido é de R$ 600 e o aluno não pode ser beneficiário de bolsas remuneradas no âmbito da UFO ou qualquer outra instituição, seja ela pública ou privada, exceto auxílio moradia ou alimentação.
Guardem, as inscrições ficarão abertas até o dia 20 de maio e os interessados devem enviar toda a documentação anexada para o e-mail neurb@faued.ufo.br, soletrando neurb@faued.ufo.br. As etapas de seleção e o cronograma de avaliação estão disponíveis para consulta no edital. E vale lembrar também que, por enquanto, as atividades serão remotas.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveita e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, vai lá e dá uma forcinha pra gente e siga o Tiro Livre, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estarão disponíveis no nosso Spotify.
E também por lá no nosso canal do Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Ana Carolina Silva, Pedro Bueno, Matheus Batista, Samira Batalha, Arthur Devito, Arthur Martins e Mariana Gulo. Apresentado por mim, Andrei Gobo, e pela minha amiga, Itana Santos. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Andrei. Boa noite a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre. E só para deixar aqui registrado, também estou muito feliz por estar de volta ao nosso estúdio, à nossa casa, nessa gravação. Não é mesmo, Andrei?
Exatamente. Então, boa noite a você, Itana, também, e a todos que estiveram conosco no 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para todos e todas.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.